Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Em um Jovem Pan.
Olá, ótima tarde para você, minha excelência. São 5 horas da tarde e a gente está começando aqui mais um 3 em 1 na programação da Pan. Hoje, quinta-feira, a gente segue ao vivo com vocês até as 6 horas da tarde, analisando tudo o que é mais importante da política e como tem coisa para a gente falar, gente, a cada pesquisa eleitoral. A notícia é a seguinte: o presidente da República vai diminuindo a diferença para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já apresenta sinais de ter estacionado na intenção de votos. Segundo o levantamento feito pelo grupo Modal Mais Futura, Lula tem 41% das intenções de voto contra 34% de Jair Bolsonaro. Inclusive, produção, já vou abrir agora a enquete do dia no portal da Jovem Pan News para quem nos assiste, nos ouve, acompanhar e votar, participar no portal da Pan. A pergunta é a seguinte: você acha que esse apoio à reeleição do presidente da República está em fase de elevação? A coisa está crescendo, sim ou não? O seu voto, jovempan.com.br. Coincidentemente ou não, Fábio Piperno, o retorno dos conflitos com o Supremo Tribunal Federal tem acontecido paralelamente a essa evolução que eu relatei aqui do presidente da República nas intenções de voto. Durante a marcha em Brasília em defesa dos municípios, evento que reúne mais de 5 mil prefeitos, vereadores e gestores de todo o país na capital federal, João Dória e Ciro Gomes, Piperno, discursaram e participaram em defesa do municipalismo e ainda tentaram agradar os gestores que lá estavam. O deputado federal José Guimarães, um dos principais articuladores da pré-candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, disse que haverá um esforço do partido para fechar apoios ao petista e definir os candidatos a governador e senador que o PT terá ou não nos seus respectivos estados. Temos hoje Roberto Mota aqui à minha direita do vídeo, à esquerda nossa, o Jorge Serrão, Marco Antônio e Fábio Piperno. Boa tarde aos senhores. Boa Ótimo noite. Programa para todos Boa. Nós. Vamos começar discutindo um pouco essa ascensão, mais uma pesquisa aí que retrata justamente isso. Piperno, Lula vai até o fim?
Claro que vai até o fim. Olha. Boa tarde, senhores. Boa tarde, colegas.
Essa certeza vem de onde?
Essa certeza vem do fato de que ele está cada vez mais empolgado com a candidatura a presidente, lidera em todos os levantamentos, sempre com percentuais acima de 40%. É verdade, como você lembrou, que ele há muito tempo ele está estacionado, só que ele está estacionado acima de 40%, e isso em votos úteis significaria hoje, se a gente descontar brancos e nulos, algo acima de 45%, então é um patamar muito elevado. E, como eu sempre tenho dito aqui, em todas as pesquisas presenciais, a vantagem está sempre acima de 10% no primeiro turno, entre 15% e 20% nas simulações de segundo turno. Em todas as pesquisas realizadas pelo telefone, que tem mais dificuldade para captar aquele eleitor com renda de 2 salários mínimos para baixo, que é onde exatamente o ex-presidente tem larga vantagem, essa margem de Lula para Bolsonaro cai. E foi assim, por exemplo, se a gente pegar as últimas, vai, presenciais, IPESP, isto é, censo. Isso considerando, vai, de uma semana para cá, para não ir tão longe do tempo. IPESP e isto é, censo. Nessas duas, ocorre isso que eu disse. Se você pegar as duas feitas pelo telefone, acontece exatamente o que a gente está relatando hoje.
Ô Serrão, você sempre foi um cara aqui no 3 em 1 que trouxe a informação e a opinião, sempre com a sua análise aqui no nosso programa, de que haveria uma possibilidade sim do Lula não ser candidato. Você mantém essa opinião?
Saudações, meus amigos e amados haters. Mantenho sim, mas parcialmente. Por quê? A questão do Lula é que ele é o cara do partido. desde o começo, ele está vindo para o sacrifício nessa eleição. Ele foi descondenado pelo Supremo Tribunal Federal para cumprir a missão de se contrapor a Jair Bolsonaro. E ele tem feito isso. Só que o objetivo dessa jogada era que Jair Bolsonaro cometesse um erro que até o levasse ao impeachment. Por enquanto, isso não aconteceu. Então, Lula aguarda o momento certo para ele ter a certeza exata de que ele vai ter realmente a condição da disputa eleitoral. Só que o problema até agora está sendo exatamente esse. A terceira via não surgiu. Não tem um candidato alternativo. Então, o Lula vai ter que segurar a onda e ir até o fim. Só que vai ser o fim dele. Porque o que nós estamos vendo hoje, as redes sociais usaram e abusaram de exibir um vídeo. Um dos temas centrais da segurança da campanha desse ano vai ser a segurança pública. E exibiram um vídeo em que Lula defende lá, dois vídeos em que ele defende, né, os batedores de carteira, os ladrõezinhos de celular, como pessoas coitadinhas. E o outro vídeo mostra o rapaz Renan, que foi barbaramente assassinado por um motoboy falso aqui na Zona Sul de São Paulo. Então, essa cena dele defendendo bandidos o coloca numa posição de inferioridade perante a maioria da população, que é honesta, que está se sentindo muito sufocada pela questão da violência fora do controle. Esse assunto até mais tarde a gente vai falar quando for tratar da questão da Dilma Rousseff, que fez um pronunciamento muito curioso sobre a questão da violência no Brasil e que nós deveríamos, dessa vez, levar a sério o que a Dilma está dizendo. O Brasil continua um país violento, exterminador dos seus cidadãos. E isso numa suposta democracia como nós estamos vivendo.
Ô Mota, não sei se vocês vão me chamar de maluco ou não, mas eu ainda tenho uma ponta de desconfiança, me corrijam se eu estiver errado, que se o Lula, até o mês de agosto, vier a cair mais nas pesquisas, e o presidente da República crescer, ou enfim, ele desabar e aumentar o seu nível de rejeição, ele pode ser substituído. Você acha muita loucura da minha parte ou não?
De forma alguma, Paulo. Ele pode ser substituído alegando doença, alegando que quer retornar à vida privada. Você fez uma pergunta muito importante, né? O Lula vai até o fim? Vai. A gente só não sabe aonde está o fim do Lula. Por mim, pelo que eu consigo ver, o Lula está estacionado, né? É o que as pesquisas mostram. Mas está estacionado em lugar proibido. O candidato Lula é um candidato artificial, é um candidato inventado, é um candidato reciclado, é um candidato ressocializado depois de uma temporada na prisão. O candidato Lula é o defensor de todas as pautas erradas. É o defensor do aborto, da redução do consumo da classe média, da soltura de criminosos, como muito bem lembrou o Serrão. O Lula repete que não há nada demais em assaltar para roubar um celular, né? Mesmo quando a vítima acaba com um tiro na cabeça, jogada num valão, como acontece a toda hora. O Lula é um candidato que defende a censura nas redes. Atenção, jovens, vocês, para quem a internet é uma parte essencial da sua vida, o Lula defende a total regulamentação e controle das redes. O Lula, Paulo, é um candidato dos eventos fechados, é um candidato que não pode ir à rua, é um candidato que quando tem que ir à praia, quer ir à praia, ele manda fechar a praia. É exatamente o oposto à imagem refletida no espelho do maior fenômeno eleitoral das últimas décadas, que é o Jair Bolsonaro. Aí as pessoas ficam, né, os poucos que ainda restam fãs do Lula, ficam com raiva quando a gente faz uma afirmação como essa, amplamente amparada pela realidade. Essas pessoas talvez não tenham ido na manifestação de 7 de setembro do ano passado, talvez não tenham ido em nenhuma motossiata, eu fui na daqui do Rio. Bom, essas pessoas vão ter mais uma oportunidade, quem sabe agora, no dia 1º de maio, parece que vai ter uma manifestação do mesmo porte, vai ser mais uma chance para constatar a principal diferença entre Jair Bolsonaro e o candidato estacionado, ex-presidiário Lula.
Marcos, sem Lula, Bolsonaro existe?
Sem Lula, boa tarde a todos, boa tarde, Paulo. Sem Lula, Bolsonaro existe. Eu acho que a questão aqui, Paulo, é muito mais voltada para o fato de que existia uma expectativa da esquerda, Pipérnica, do nosso amigo, que estava fazendo balanços aí com a cabeça quando o Mota falava.
Daqui a pouquinho ele vai falar.
Daqui a pouco vai falar. É, a respeito dessa questão do Lula, né? Eu acho que é o inverso, né? O Bolsonaro já existe no campo eleitoral, nesse ambiente eleitoral, e o Lula, existindo como existe, ou existindo como esses institutos de pesquisa mostram, era o grande sinal de interrogação de nós, que olhamos para a realidade. Eu gosto muito de falar isso, porque não dá para você enxergar aquilo que você quer, aquilo que você almeja. Isso é coisa de idealista, de gente que vive numa pseudo-utopia, querendo projetar as suas insatisfações e os seus desejos mais íntimos para o mundo fenomênico. Porque a verdade única e simples, Paulo, é que vai ser, sim, uma eleição polarizada. Nesses dois polos, a gente vai ver representados Lula e Bolsonaro. Eu acho difícil o Lula desidratar tanto a ponto de deixar de ser um nome na disputa, deixar de ser cotejado ou cogitado como alguém relevante na disputa, porque não tem outra pessoa. Você tem o Dória, que desapareceu. Dória sumiu. Ele aparece agora, ele está fazendo a mesma coisa que o Alckmin. O que ele está falando? Ele está falando que agora ele respeita o Lula e não respeita o Bolsonaro. Ele quer se colocar como uma espécie de moderado. Eu sou moderado. Para a minha direita estão os ultra-radicais, neoliberais, ultraconservadores, e coloca tudo que você quiser colocar de adjetivo aí. E à esquerda dele tem o Lula, com quem ele pode dialogar. Isso não só soa oportunista, mas soa até um pouquinho de desespero, que é o que eu acho que está acontecendo com todo mundo que está fora do bolsonarismo. Por que eu estou falando isso? Não é porque eu sou um bolsonarista, é porque
jura?
O pessoal... Não, peraí, Piperno, você já vai falar? Calma, tá
esperando. Peraí, Piperno, ajuda o mediador aqui, por favor.
O que existe aqui é uma segurança dos bolsonaristas com relação a essa polarização. O Lula, você vê que ele está tateando todos os cantos. Ele está indo para MTST, Boulos. Aí pega lá a galera do PSOL completamente insana. Aí ele volta para centro-esquerda, Alckmin, e faz aquela sinalização para os sindicalistas. Então, ele está trabalhando porque ele não está se enxergando como um candidato forte. Então, ele precisa criar essa conjuntura. O bolsonarismo está muito tranquilo com relação a discurso, princípios, valores e lideranças. Elas estão postas aí. Quem está batendo cabeça é essa galera que está no meio entre Bolsonaro e Lula, que é representada por Ciro Gomes, sumiu, desapareceu, o amigo do Piperno, e o Dória, o João Dória, que é uma carta fora do baralho hoje. União Brasil já tem falado em abrir mão, né, de ser uma candidatura viável para tentar articular com alguém, e você percebe que agora virou um mercado. Nesse aspecto, o Luiz Felipe Dávila acertou na sabatina da Folha. Ele virou e falou que essa terceira via virou uma espécie de mercado de caciques, que é o que a gente está vendo. Os donos dos partidos estão tentando articular alguma coisa para ter algum tipo de sobrevivência política.
Muito bem, Piperno, eu fiz essa pergunta, coloquei esse tema aqui, porque é visível que existe um antipetismo, existe um bolsonarismo, certo? Existe o bolsonarismo e existe o antipetismo. O que é maior?
Paulo, veja, em relação à existência do antipetismo, isso não é novidade alguma. Isso existe desde 1980, quando o PT foi fundado, né? Mesmo no campo da esquerda. Os atritos, o Serrão vai se lembrar disso, né? Entre Brizola e Lula eram históricos. Aliás, o Brizola apelidou o Lula de um sapo barbudo. Brigavam demais. Sempre foi assim. Então, em relação a isso, novidade nenhuma. Aliás, fico até feliz do Marco ter assistido lá a entrevista do Dávila na Folha de São Paulo, como ele disse, né? Porque, de fato, é um veículo que o Marco critica muito.
Obrigado.
Da mesma forma que o Dória criticou e foi ferreiro adversário, aliás, adversário não, inimigo do Lula a vida toda, e agora começa a apontar qualidades, né, no candidato, no pré-candidato do PT, quem sabe até acenando com um apoio um pouco mais na frente. Porque eu diria para você, aliás, eu já disse isso ontem, quer dizer, passar de Bolsonaro para apoiar o Lula significa evolução da espécie.
Nossa.
Agora, eu quero dizer o seguinte, até porque o Dória, aliás, enfim, Bolsonaro nem sei se é de alguma espécie. De qualquer
Mas
forma...
Mas essa estratégia do Dória, você acha que ela é eficiente?
Eu acho que é quase...
O que vocês acham dessa estratégia?
Eu acho
porque há uma mudança muito clara.
Eu acho que é quase que uma...
Há visivelmente um aceno.
Eu acho que é quase que uma reedição. do tipo, talvez eu não seja candidato e aí vamos pensar o que fazer. Agora, veja, se eu fosse rebater todas as inverdades que eu ouvi aqui hoje, até de que o Lula apoia Meliante, sei lá, bom, enfim.
Tá gravado.
Apoiar.
Tá gravado,
Não é apoiar, não é dizer, olha, eu apoio isso. Ele está fazendo a defesa do cidadão, uma outra coisa. Mas aí.
Garoto, voltando, só roubou então, o celular e foi para a cadeia, ele falou isso.
Voltando aqui.
Ele falou exatamente isso, ele defendeu o bandido do celular.
Não é que ele defendeu o bandido do celular. Um bandido que cometa um pequeno delito, ele pode receber uma outra pena.
Uma arma na cabeça,
uma arma na cabeça.
Eu quero dizer o seguinte, em relação à questão de novo, o Roberto bateu nessa tecla de liberdade de expressão, sei lá o quê.
Assim que você trata a liberdade de expressão.
Não. Aqui, o Roberto disse alguma coisa a mais que eu realmente não me lembro o que era. Porque o fato é o seguinte, criou, por exemplo, a lei de acesso à informação. O outro prega sigilo de 100 anos, exige sigilo de 100 anos, até para a visita que recebeu de bispo, de pastor.
Você está dizendo que o Lula defende a liberdade e o Bolsonaro não?
O Lula, por exemplo, foi no governo Lula que se lançou, por exemplo, o portal da transparência. Você pode ir lá checar tudo. No governo Bolsonaro, você tem os 100 anos de sigilo em relação aos gastos dos cartões corporativos. Então, vamos devagar com essa história. Outra coisa, no governo Lula, que eu me lembre, não foi censurada nenhuma exposição, como fizeram lá em 2014, 15, né, grupos ligados à extrema-direita.
Qual é o nome daquele repórter que foi expulso porque criticou Lula?
Então, Roberto, eu vou te corrigir, ele não foi expulso. O Lula até queria, mas depois foi convencido lá. O Larry Hotter,
New York Times.
Exatamente, o New York Times, que a direita abomina. Mas o Lula chamou o Lula de bêbado, o Lula ficou bravo, vai expulsar o cara, e acabou recuando, óbvio. Isso seria uma medida absurda. Agora, se a gente entrar em agressão a repórter, então, principalmente quando é agressão mulher, né? Aí o presidente Bolsonaro cresce.
O que mais que ele é?
Inclusive,
fala mais. Ele é sexista, ele é racista.
Eu não vou falar mais tudo que eu acho. Agora, eu só queria focar na questão do portal da transparência e lei de acesso à informação, coisa que o Bolsonaro não gosta.
Você, Mota.
Eu só queria lembrar que continua de pé. Atenção, senhoras e senhores de todo o Brasil, pessoal que me segue no Twitter, continua de pé o desafio que eu fiz ao Piperno, hein? Uma frase do candidato Lula defendendo a liberdade.
Meu Deus!
Não precisa nem ser liberdade de expressão, pode ser até liberdade de
geral. O Piperno falou que tem livro.
Uma. Eu só peço uma, gente. Não é tão difícil assim, né?
Muito bem. Jorge Serrão, chama o VAR nessa história.
Olha, tem que chamar o VAR porque o dia de São Nunca vai demorar a chegar. A situação de Lula, ela é está ficando um pouco complicada. Tem uma informação que surgiu agora, recentíssima, de que o nível de emprego, olha, essa informação é preciosa. O Auxílio Brasil nos estados do Norte e Nordeste já supera a quantidade de empregos. Essa região é a que, em tese, seria a região onde haveria votos em massa para o PT. Então, pode haver aí uma guinada em função do pagamento do Auxílio Brasil de R$ 400 do eleitorado em favor de Jair Bolsonaro. Então, esse é um dado que não pode ser esquecido e tem que ser levado em conta, porque ele ainda não está devidamente propagandeado. Mas isso aí já começa a movimentar aquela economia local. Auxílio Brasil, mais do que empregos nos estados da região norte. Então, pense nisso e veja se Lula realmente vai ter fôlego para aguentar chegar ao fim dessa disputa presidencial. Eu garanto, estou batendo, bato na tecla, é o fim de Lula. Já acabou, já era.
Marco Antônio.
Paulo, o que a gente está vendo é uma questão muito simples também de prioridades. Você percebe que as prioridades da esquerda são completamente irrelevantes para o cenário econômico e político, econômico, político e social. Então você vê o Lula fazendo discurso falando de MTST no Ministério da Habitação, Ministério do Índio, é um discurso ruim. Tá ruim, ele não tá achando tom. E você percebe que a direita, ela tá com um discurso de prioridades. Quais são as prioridades? Tem que acabar com a burocracia, tem que segurar a onda do Supremo Tribunal Federal. As reformas têm que ser feitas. E isso não é pauta ainda e nem é pauta legislativa, mas eu entendo que tem que existir algum tipo de restrição normativa, tem que ser uma PEC, para tirar esses superpoderes do Supremo Tribunal Federal. O principal deles, eu já falei aqui, competência originária para julgar ações do controle concentrado. Isso daí tem que acabar. Não dá para manter essa relação de clientelismo entre legislativo e judiciário, onde você atravessa a Praça dos Três Poderes e ganha o que você perdeu lá, que é democrático, que é voto, que é representação popular. Isso está completamente equivocado. Mas quem está enxergando as pautas prioritárias e o senso de urgência com relação a questões econômicas é a direita. A esquerda está maluca, a esquerda ensandeceu. E a prova disso foi a pandemia, o pessoal aplaudindo lockdown, o pessoal da esquerda achando que usar máscara é sinal de, sinal de virtude, sinal de sinalização
Boris
moral
Johnson de esquerda?
Perante os outros. O que foi?
Boris Johnson é de esquerda?
Não, a questão... Eu não vou entrar na lógica pipérnica aqui, porque você desvia do discurso. Eu estou falando de prioridades para a nossa pauta nacional. E quem está enxergando é a direita. E é isso que está dando tração, não só nas pesquisas, mas nos resultados, que tem aparecido e que tem mostrado muito mais uma manifestação popular em favor do Bolsonaro e, assim, grilos e feno para o Lula.
Agora eu vou falar um negócio surpreendente aqui. Eu acho que o presidente Bolsonaro deveria ouvir o nosso piperno. Por quê? A questão da transparência é muito séria. É preciso uma transparência maior nessa questão dos cartões corporativos. Nós temos uma diferença. Tem um cartão corporativo que o presidente utiliza, que ele quase nem gasta, nem usa nada para aquele cartão. O outro cartão paga lá as despesas do Alvorada, dos palácios, então ali tem um gasto. Isso aí é facilmente divulgado. Mas tem um cartão que cuida da área da segurança, e isso é uma caixa preta da República. E tem... Como essa, tem várias tantas outras caixas pretas e a gente precisa, aí cabe ao legislativo aprimorar esse tipo de fiscalização. Então, nesse ponto, o piperno está inteiramente certo. O presidente Bolsonaro, inclusive, deveria ouvir esse conselho. Transparência não faz mal a ninguém, até porque facilita a vida do gestor público. Num país dominado pela cleptocracia, a transparência é a garantia de que você não será vítima dela.
É isso aí, senhor. Inclusive, o portal da transparência está atingindo a maioridade agora, já fazendo 18 anos. Mas eu vou dar uma informação para você, senhor. Um dado que saiu hoje. Vou atualizar o Marco, que nem sempre tem informações econômicas lá muito atualizadas. FMI, aliás...
Lá vem o FMI! Não, vamos lá, FMI! Fome, miséria e ignorância.
Não. Austin Rating, com base num estudo que o FMI fez em 102 países, informação divulgada hoje. Brasil será nono país com maior taxa de desemprego do mundo em 2022. E a estimativa é que essa taxa chegue a 13,7%. Ou seja, não é uma pesquisa, não
quem
é
são
uma...
os primeiros, Piperno?
Oi?
Quem são os primeiros, quem são os países mais, com mais desemprego?
Não tenho aqui a lista toda, mas eu vou procurar para você.
É que ele pegou no UOL.
Não peguei no UOL. Essa notícia, Marco, que você está mal informado, ela está...
Estou mal informado
não,
sempre,
ela está,
né?
Em vários, por exemplo.
E você está bem informado.
Eu estou, opa, ó, está no Estado de Minas, está no Correio Brasiliense, está nos portais aqui de
São
Paulo.
Não, parabéns. Você sabe quantas vezes o FMI já errou a previsão deles? Não?
Pois é, mas de vez em quando
só
acerta.
Só erra, né?
De vez em quando
mas
acerta.
Mas ultimamente só errou tanto que o escritório dele saiu do Brasil, né?
Ah, mas aí que está o negócio, né? Outro democrata, o outro portal da transparência pegou.
Não, ele é autoritário, porque exatamente. O escritório saiu.
Piperno, então deixa eu ir lá de novo no Palácio Planalto. Atenção, presidente Jair Bolsonaro. Preste atenção nisso que o Piperno acaba de divulgar. Esse alerta é bom, ó, bom ficar com a orelha em pé. Sabe por quê? Estamos perto aí de mais um aumento da taxa de juros no Brasil. Isso é criminoso. Essa desculpinha de que temos uma inflação que justifique aumento de taxa de juros, isso é cascata pura. Tem que identificar qual é a causa real do nosso índice de inflação. Eu digo, já até lancei esse debate aqui no site da Jovem Pan. Temos que reavaliar os nossos índices de preço. Não é possível que o aumento do tomate, da cenoura, do chuchu e outra coisa vá interferir no aumento do aluguel ou no aumento
por exemplo, que vai ter agora de plano de saúde. Esse modelo está errado, esse esquema IBGE, esse modelo nosso passado, tem que ser questionado. Esse era um ponto que o presidente Jair Bolsonaro também deveria questionar e acionar sua equipe econômica. Porque a esquerda está usando, a esquerda e a mídia estão usando esse argumento de subida de inflação para indicar um fracasso do governo quando ele não é real.
Deixa eu trazer esse ponto que eu achei bem interessante que o Piperno coloca. O Piperno já está buscando no Google. O
Piperno está em ação.
Você já tem o resultado?
Eu também estou procurando aqui.
Daqui a pouquinho você vai...
Mas é que saiu hoje, né? Saiu e estava muito quente.
Deixa eu aproveitar esse tema da inflação, porque eu acho que dá um bom debate aqui para a gente conversar. Mota, eu vou começar por você. O discurso do presidente da República é muito focado hoje, atualmente, em liberdade. Essa questão da inflação é aterrorizante para todos os brasileiros. Quem vai na farmácia, vai no supermercado. Você acha que o presidente da República peca em priorizar o discurso da liberdade ao invés do discurso de combate à pobreza?
As duas coisas estão intimamente ligadas, Paulo. Eu faço o supermercado, faço a feira aqui em casa. Então, eu acompanho os preços, né? Por exemplo, tem preços que pouco mudaram. O preço da batata quase não mudou, o preço da cebola quase não mudou. Agora, a cenoura saiu de R$ 4,00 para R$ 12,00. O tomate, que custava também isso, R$ 3,00, R$ 4,00, R$ 5,00, foi para R$ 13,00, R$ 14,00. Não dá para entender muito bem. Eu estou ainda procurando a explicação para essa subida de preços, né? A carne subiu muito, a carne agora já baixou um pouco, mas as duas coisas estão amplamente ligadas. Essa inflação é um problema mundial, todos os países estão sofrendo disso. Eu estava vendo hoje uma reportagem dizendo que desde o início da pandemia o preço da gasolina nos Estados Unidos sumiu mais de 150%, a inflação é um problema na Europa. A gente viu que foi a questão que a Marine Le Pen usou como ponto central da sua campanha eleitoral, né? Agora, a inflação, o Serrão começou a falar sobre esse ponto, a causa básica, fundamental da inflação é a expansão da base monetária, a emissão de dinheiro por parte do governo. E na raiz disso estão sempre os gastos do governo, a dívida que o governo tem. Governo, eu quero dizer Estado, né? O Estado brasileiro, não é só, obviamente, o Executivo. O Estado brasileiro, que inclui o Legislativo, que inclui o Judiciário, que inclui todas as estatais, que inclui todas as prefeituras, esse gasto hoje é muito alto. Ele representa uma fatia muito grande do que o Brasil produz. Daí, esse assunto que é recorrente das reformas estruturais. Qual é o objetivo das reformas estruturais? É diminuir o tamanho do Estado, aumentar a sua eficiência, reduzir os gastos. Reduzindo os gastos e a dívida, o governo emite menos dinheiro e um dos resultados disso, além da prosperidade, da criação de emprego, do desenvolvimento econômico, é a redução na inflação.
Deixa eu te provocar um pouco nessa tua explicação. Essa é uma explicação de um discurso extremamente técnico e voltado a pessoas que têm formação política para compreender isso. E o povão?
O povão precisa... o povão precisa sair todo dia de casa e trazer comida para dentro de casa.
O que eu quero, entender é o seguinte: qual vai ser o discurso do presidente da República voltado a esse público? Porque se ele fizer essa explicação mais técnica, não sei se os senhores vão concordar comigo, e eu não vejo efetividade eleitoral nisso.
Paulo, o presidente da República tem um discurso, sempre teve, isso é uma das marcas dele, um discurso de campanha franco e sincero. Ele fala sempre em termos que o homem comum consegue entender. A explicação que eu dei aqui realmente foi uma explicação técnica. Eu não sugeri aqui um discurso de campanha para o presidente Bolsonaro. Ele não precisa dessa sugestão. Se tem alguém no Brasil que sabe se comunicar com o povo, é o presidente Bolsonaro, né? Agora, eu acho que aqui, você perguntou sobre a questão da liberdade versus a questão da inflação. A questão da liberdade, o povo, o homem comum, sentiu na pele, Paulo, a importância disso no momento em que o homem comum foi impedido de sair de casa para levar sua carrocinha de cachorro quente ou montar sua barraca de camelô ou ir trabalhar na oficina. O homem comum foi proibido de sair de casa, cancelar o transporte público dele. Foi uma violação da liberdade individual como nunca se viu nesse país. E parte do que a gente vê hoje no cenário de desemprego, de alta de preços, uma parte disso tem a ver com o fique em casa. Você vai lembrar, né, que o presidente Bolsonaro foi a primeira voz pública a se levantar e dizer: se a gente fechar a economia, lá na frente vai vir um desastre. Na hora que o desastre vem, ao invés dele ser reconhecido como a pessoa de visão que previu o erro daquelas medidas, que hoje já se pode dizer isso, né? Tem muita gente, talvez a maioria das pessoas já reconheça que o lockdown foi um erro, em vez dele ser reconhecido como a pessoa que apontou esse erro, se quer jogar a culpa da situação atual nas costas dele. É como o Marco diz, qualquer coisa que o Bolsonaro faça, o problema é dele, né? É errado, então as coisas não
Marco,
podem ser assim.
Deixa eu passar a palavra para você, buscando entender, vou puxar esse ponto justamente que o Mota traz aqui. Ele traz uma espécie de terceirização de algum tipo de responsabilidade, ou um compartilhamento dessa responsabilidade. Isso cola?
Acho que não é questão de colar, aconteceu no mundo inteiro, hein? O processo inflacionário pegou todos os países, os Estados Unidos, inclusive, com relação a vários preços, foi muito pior do que aqui no Brasil. E o nosso Banco Central, ele inclusive se adiantou com relação ao estabelecimento dos juros, o que arrefeceu o impacto que teve no preço dos nossos produtos, do nosso mercado interno. Agora, o que tem que ficar muito claro, Paulo, é o seguinte: a economia é soberana no que se refere ao momento de decisão, na hora do voto.
Há uma expectativa, inclusive, da inflação diminuir até
isso. Exato. Então você tem uma série de ajustes que estão sendo realizados, você tem o Auxílio Brasil, você tem programas sociais para tirar as pessoas de uma situação de miséria imposta por tarados por lockdown. Tarados. Não, e esses tarados são muito cara de pau, hein, Paulo? Falando aqui para você que, olha, você entrevista, eu não vou citar nomes, mas prefeitos que gostam de falar: eu salvei, Serrão, vidas, mas o Bolsonaro é genocida. Agora, o Mota, o Piperno, você, qualquer pessoa com dois neurônios vai entender que isso daí é um papo furado.
Que o prefeito tem razão, né?
Oi?
Que o prefeito tem razão, claro.
Ah, entendi. Então, na hora de você atribuir a mortandade a alguém, é o Bolsonaro. Na hora de salvar vidas, não é dinheiro público federal que veio lá dos cofres da União. Não foi a compra das vacinas realizadas pelo governo federal
compra
também.
Compra das vacinas?
Não foi nada,
você
né?
Você lembra daquele discurso?
Não foi nada.
Eu não vou comprar jamais a vacina chinesa
comprou,
do
né?
Dória. Ué. Porque estava
então,
falando uma bravata.
Então, tá vendo? A bravata
mentiroso.
É mais da esquerda do
então,
que da direita
quem
nesse teve, aspecto.
Mas quem foi,
tá
lá, na China,
claro isso,
quem foi
né?
lá na China buscar a vacina, não foi ele. Foi
quem trancou todo mundo em casa.
Mas trouxe
agora
vacina.
A gente tá vendo
tomei
também
três, sou
que
grato
a Coronavac não tem essa efetividade toda, essa eficiência
não, que tem a,
toda,
chama,
né? Ela é bem ruim.
É verdade, que tem a cloroquina. Ruim, que né? tem a
Só
cloroquina.
Que quando isso...
A vacina é muito boa e a gente sempre recomenda isso, as pessoas a
exatamente.
Tudo bem, quem quiser toma, não tem problema
exatamente.
Nenhum.
Ele vai inclusive lançar o samba da cloroquina. Vai lançar o samba da cloroquina de Jesus aqui.
Então, muito bem. Só um minuto, você terminou?
Eu só quero concluir falando o seguinte: essa questão econômica, quando chegar perto das eleições, inevitavelmente, Paulo, inevitavelmente, e aqui eu vou falar para você, bem baixinho, porque é um segredo nosso.
Sim, ninguém tá ouvindo.
Vai estar muito ruim. Na visão do Piperno, independentemente dos dados. Ele vai pegar qualquer dado, FMI, ele vai pegar Banco Mundial, qualquer dado. E ele vai fazer uma interpretação bem sujeita ao pessimismo e ao alarmismo.
Mas você vai ser otimista também, né?
Não, eu tento ser realista, é diferente. Essa é a grande diferença entre eu e o Piperno.
Muito bem, peraí, Piperno, o Serrão quer chamar o VAR antes de você. Por favor.
Eu quero chamar o VAR e pela terceira vez hoje encher o saco do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que ele tem que ter uma conversa séria com o Paulo Guedes sobre
e com
essa
Piperno.
Questão...
Ainda bem que não é comigo agora.
Agora não é com o Piperno.
Ufa.
Agora é com o Paulo Guedes.
Que ia ser um constrangimento.
Sobre essa composição dos índices de preço no Brasil. Você teve inflação no mundo inteiro, só que o impacto da inflação lá fora é totalmente diferente daqui. Aqui, o cálculo de inflação, o tomate chuchu e outras coisas aumentam, e aí isso afeta o preço do aluguel, isso afeta o preço, o reajuste do plano de saúde. A população não consegue entender por que isso acontece. E a gente aqui... que não é tão idiota, consegue explicar. Isso acontece porque os índices estão calculando mal. O índice que calcula o reajuste do plano de saúde não calcula direito, da mesma forma como o aluguel. Está totalmente errado aquele aluguel subir dessa maneira como está subindo. Isso e vários outros índices. Então, tem que mexer aonde? IBGE. Essa é uma discussão política, econômica e social de alta relevância. Só que a gente não quer ter aqui. Aqui é mais fácil. Ah, o Copom vai aumentar o juro e idiota bate palminha, que vai dar lucro para banqueiro e para rentista. Eu não jogo nesse time, não. Perdão.
Muito bem. Senhores, eu vou para um rápido intervalo comercial. Na volta, a gente vai discutir um pouco da retirada de Daniel Silveira da CCJ. Está repercutindo muito isso em Brasília e a gente discute por aqui. São 5 horas e 35 minutos.
Jovem Pan News. Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Copa Mundial da FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan, 32 seleções, 64 partidas, 5 cidades, 8 estádios. Primeira vez num país árabe. Copa do Mundo FIFA, Qatar 2022. Na Jovem Pan.
Oferecimento Loja 100. Ainda bem que tem você, mãe. Ainda bem que tem. Bob, Brasil Wanna Bet. Na dúvida, vai de Bob. E Tectoy. Tectoy agora também é automação comercial. Uma nova fase para o seu negócio.
O que você faz em 4 minutos? O que você faz em 4 meses? Até 4 de maio, você confirma a presença nas eleições 2022. É fácil, de graça e sem sair de casa. Acesse o Título Net. Aqui você emite o seu título de eleitor, paga aquela multa, altera seu local de votação, inclui seu nome social e mais. A Justiça Eleitoral garante seu voto. Justiça Eleitoral. Há 90 anos pela democracia.
Assista a programação completa da Jovem Pan News na palma da sua mão.
São mais de 60 mil usuários únicos por dia.
E já ultrapassamos 1 milhão de cadastrados e downloads.
E você?
Tá esperando o quê para acompanhar os melhores conteúdos ao vivo e on demand?
Acompanhe a programação 24 horas por dia com a opção de reproduzir o vídeo em segundo plano enquanto navega pelo seu celular.
Baixe na sua loja de aplicativos e assista onde você estiver.
É de graça.
A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. De manhã, informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
Bem-vindo, já estamos no ar, começando o Jornal da Manhã para todo o Brasil.
Os principais assuntos. A notícia de última hora.
Uma frente fria chegou ao Rio de Janeiro.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
Até o momento, o engarrafamento.
Tudo passa pelo microfone da Pan. A Jovem Pan está com você o tempo todo, com som e imagem.
De Brasília, Luciana
Ventura. Zé Topo Preta, como é que foi a conversa com o Marcelinho?
Agora, Constantino, se a gente analisar.
Do Rio, Rodrigo Vieira.
Viu só? Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Panflix e se inscreva em nossos canais no YouTube. Jovem Pan News.
A discussão por aqui são 5 horas e 38 minutos. A pergunta que a gente se faz nos corredores de Brasília também, Mota, é se o Daniel Silveira vai ser retirado, porque há uma necessidade de manifestação do partido dele, o PTB, que foi quem indicou.
Pois é, Paulo, esses rumores não têm uma origem identificada, né? Eu acho que faz parte da situação atual. O perdão do presidente Bolsonaro foi um movimento inesperado nesse jogo, nessa medição de forças. Parece que o Congresso se sentiu revigorado com isso, né? E essa nomeação do Daniel para a CCJ e para as outras comissões seria uma reação do Congresso. Eu, como eu já disse aqui, eu acho essa reação muito boa. A República é constituída por três poderes, esses três poderes são independentes. Não existe nenhum poder mais poderoso do que os outros. E nessa medição permanente de forças é que se vai construindo o jogo democrático republicano. Não vejo nada demais nisso, como também se por acaso o Congresso resolver recuar de algumas dessas nomeações porque achou conveniente, o Congresso é soberano. O que eu acho importante é que todas as partes envolvidas nisso abaixem o tom. Eu acho que chegou a hora da gente caminhar, o Brasil andar para frente, ninguém aguenta mais essa insegurança jurídica, as eleições estão se aproximando, é preciso que a gente discuta ideias, é preciso que a gente discuta valores, é preciso que a gente preste atenção nas propostas que estão em jogo para o futuro do Brasil. É nisso que o eleitor brasileiro, o cidadão brasileiro, tem que se concentrar. O que é que está sendo proposto por cada um dos candidatos na próxima eleição? E para que a gente não perca o foco, né? A gente gasta muito tempo, e me espantou nesses últimos dias, nas últimas semanas, o tempo que os melhores juristas do Brasil gastaram debatendo questões que você esperaria que já tivessem sido esclarecidas completamente 34 anos depois da promulgação da Constituição.
Muito bem. Serrão, analisando aqui essa paz que o Mota traz, a necessidade de paz que o Mota traz, eu não sei se ela está acontecendo no Congresso Nacional, porque o senador Alessandro Vieira, do PSDB, apresentou hoje, inclusive, um projeto de lei, uma PEC, projeto de emenda à Constituição Federal, que acaba com a concessão de graça feita pelo presidente da República, e isso vai a julgamento do próprio Senado. Na avaliação do senador, ele considera que da forma como a graça existe hoje, o poder que o presidente da República tem não atende aos interesses públicos e sim pessoais.
Pois é, qualquer idiota pode pensar que pode revogar a lei da gravidade no planeta Terra. Então, o senador da oposição pode propor o que ele quiser, mas isso afronta completamente o direito constitucional, que isso é uma tradição. Conceder graça ou indulto é uma tradição republicana mundial, internacionalmente reconhecida. Os caras estão querendo inventar de novo, reinventar a roda, como dizia o Roberto Campos. Não cabe fazer isso. Da mesma forma como estão tentando cercear o Daniel Silveira do seu direito reeleitoral ou eleitoral. Ele está asseguradíssimo, ele está elegível. Não tem essa de inelegibilidade. Está aqui, ó, tem a súmula número 9 do Tribunal Superior Eleitoral. Ela é clara, ela diz aqui, ó, a suspensão dos direitos políticos decorrente de condenação criminal transitada e julgado cessa com o cumprimento ou a extinção da pena, independendo da reabilitação ou de prova de reparação de danos. A pena dele foi extinta, então o cara pode ser candidato ao que ele quiser. Senador, deputado à reeleição ou qualquer outra coisa, ou até para ir para casa e colocar a mulher dele para concorrer no lugar dele. A mulher dele, muito competente, inteligentíssima, pode fazer um trabalho até melhor do que ele se encherem muito o saco. Então, vamos parar de discussão tola do ponto de vista legal, quando a lei no Brasil, em alguns momentos, é muito clara, mas a tendência de grande parte, principalmente, lamentavelmente, da oposição, é não querer cumpri-la quando é conveniente. A juristocracia do Brasil já encheu o saco. Para.
Marco, inclusive a defesa e o deputado Daniel Silveira já teriam sido avisados que ele será retirado da CCJ.
O que eu estava pensando a respeito disso, Paulo, é que a gente fica numa situação tão estranha, entrando em círculos sociais, de debates com amigos, no meio acadêmico, o sintoma é tão claro de que o Supremo não deveria estar nas conversas do nosso noticiário. Ele não deveria fazer parte desse tipo de notícia constante do dia a dia. Supremo, na época que eu fazia faculdade, era um tribunal que você tinha a veiculação de alguns julgamentos pela TV Justiça, que era novidade. E o pessoal enxergava até com uma distância, mas ninguém levava muito em consideração essa questão midiática toda. Até que ele começou a avançar o farol vermelho. Então, quando essas transgressões começaram a acontecer, que ele usou dessa roupagem ativista, política, eminentemente,
que acontece? O ativista, ele costuma ser alarmista, ele costuma distorcer os fatos em prol da visão ideológica, utópica dele de mundo. Ele começa a transgredir regras que ele considera que são menores. Ele começa a dobrar tudo em prol do mundo que ele quer, do mundo que ele quer propor. E o que me incomoda mais do que tudo é o que, pelo menos eu imagino, né, que é a consciência dos ministros que estão cometendo, principalmente as transgressões que a gente tem visto. Fachin, Barroso e o Alexandre de Moraes. Porque eles estão tão à vontade, mas assim, pensa numa pessoa que está à vontade para falar, veja bem, numa entrevista, numa live, as Forças Armadas, elas podem interferir no processo eleitoral, tem esse medo, tem esse receio. O outro fala em ameaça à democracia, o Alexandre de Moraes não está nem aí. Pensa numa pessoa como se estivesse numa bolha tão forte que não está ligando para absolutamente nenhuma transgressão daquilo que ele cometeu. Então, os juristas falarem bobagem, eu acho normal. Eu vejo todo dia pós-doutor, eminentes juristas aí, tentando, como disse o Serrão, revogar a lei da gravidade. É surreal, mas sempre vai ter louco, sempre vai ter gente na Praça da Sé pregando e vai ter gente ouvindo em volta. Isso sempre vai acontecer. Agora, o que me deixa pasmo é um cara que está no Supremo Tribunal Federal estar completamente à vontade fazendo um monte de ato arbitrário e inconstitucional. Então, acho que a questão que a gente vê aqui é o Legislativo, ele está dando um recado de autonomia. Esse recado foi dado pelo Pacheco, foi dado pelo Lira. A integração dele nas comissões, ok, tanto faz isso daí é um funcionamento regular da Casa Legislativa. Agora, o Alexandre de Moraes pedir para o advogado se manifestar a respeito do perdão é o equivalente a acabou a partida de futebol, o juiz pega a bola, chuta no gol de um dos times e muda o placar. É uma coisa assim, eu como jurista, advogado, eu não consigo opinar. Eu não consigo opinar, eu não tenho base teórica, referência teórica para opinar sobre isso, porque não tem previsão na Constituição sobre isso. É freestyle, o jogo está livre e a gente depende. Esse é o maior sintoma do autoritarismo puro que está sendo exercido hoje por esse senhor. Não sei o que fazer, não tem previsão a respeito do que ele pode decidir depois dessa manifestação da defesa do Daniel.
Você, Piperno...
depois dessa longa exploração, assim, Fidel Castro e Chaves da direita, e com uma pitada também, né, seu Marco, de alguma arrogância intelectual, porque a ponto de chegar e dizer que ministro supremo faz um monte de bobagem, isso, aquilo, não. Eu acho que a gente pode discordar deles, mas eu acho que eles estão assim minimamente preparados para algumas coisas, para alguns juízes.
Fale por você.
Não, eu, por exemplo, Marco, eu vou te contar já um caso em que eu discordei. Aliás, eu discordei de um monte, mas o ministro tem lá a argumentação dele. Então, o fato de eu ter discordado dele não quer dizer que ele tenha dito bobagem ou feito bobagem.
Mas esse é o ponto, isso não é mera discordância.
Gilmar Mendes, por exemplo, quando houve lá o impedimento do Lula se tornar ministro da Dilma, Gilmar Mendes foi, né, o grande protagonista daquela decisão. Ele que impediu. Quatro, cinco anos depois, ele voltou atrás. Falou, olha, eu fui induzido por fato, me equivoquei e tal. Então, isso às vezes acontece. Mas não que tenha sido uma bobagem. Naquele momento, ele, com base nas leis, com base, né, nos dados, nas informações que ele colheu, então ele tomou aquela decisão. Então, veja, eu acho o seguinte, a Suprema Corte tomou uma decisão por 10-1, então a gente pode concordar ou não, mas o fato é que isso é algo que estava valendo com base nas leis, com base na interpretação das leis. E vejam, 10-1, inclusive um dos ministros que o presidente indicou, até o momento em que o presidente concedeu uma graça, então, ao réu. E o presidente, como a gente já falou aqui, né, N vezes, o presidente tem o poder discricionário para isso. Ponto. Agora, o que está acontecendo na Câmara, veja, ontem eu chamei a atenção para o fato de que a CCJ, a atual composição da CCJ foi ratificada pelos votos de 20 dos 40 integrantes. Então, 20 optaram por não votar. Isso é um sintoma, isso é um sinal claro de que havia alguma coisa diferente. Isso, não, veja, não é assim que geralmente acontece. Então, me parece, a impressão que eu tenho é que o PTB foi levado a, digamos, rever a indicação do Daniel Silveira. Porque a indicação do Daniel Silveira provavelmente não estava agradando a muita gente da comissão. Então, para se evitar um racha numa comissão que nem tomou posse ainda e, principalmente, um atrito a mais com o STF, politicamente, aí o Roberto até falou, momento de esfriar um pouco os ânimos, é verdade. O preço mais barato, a atitude mais barata é tirá-lo da comissão.
O presidente Arthur Lira já entrou no jogo.
Mas me fala uma coisa, por que provocar o STF? Que poder é esse que eu não estou enxergando aqui do Supremo dentro do Legislativo? Existe uma aura do Alexandre de Moraes dentro da Casa Legislativa?
De forma nenhuma,
então que papo é esse?
Você tem uma série de
votações. Mas que papo tem uma de doido isso daí?
A resposta é clara. O que está se criando, né, a narrativa que está se criando, e com interpretações jurídicas que sustenta essa narrativa, é de que existe um poder que é mais poderoso do que os outros. É isso. É essa narrativa que subjacente a tudo isso. Não importa o que vocês façam nesse jogo, tem sempre uma última parada lá naquele guichê. E aí, se o rapaz lá carimbar aprovado, passa. Se ele carimbar reprovado, não passa. É a isso que estão reduzindo a República.
É o Supremo Tribunal Soviético.
Não, tem uma outra coisa. A gente está falando de uma Câmara dos Deputados, acho que o Serrão que lembrou isso ontem, que lá atrás, um ano atrás, autorizou por 364 votos o STF a manter o Daniel Silveira preso.
Por que, você acha que a Câmara fez isso, Piperno?
Eu acho que se a Câmara já deu aquele sinal lá atrás, se ontem 20 deixaram de votar...
Floriano? O quê? Porque a Câmara autorizou um processo penal contra um de seus membros. Qual você acha que foi a emoção que motivou a Câmara a tomar essa atitude?
Ah, duas coisas. Primeiro que se trata de um meliante, que de fato ele atentou contra um outro, ele ameaçou um outro poder. Segundo, você tem muita gente na Câmara que tem contas a prestar lá ao STF.
Fala, Serrão.
Não, nada disso. A Câmara foi burra na leitura política e foi covarde. Essa é a verdade. Quiseram retaliar o deputado Daniel Silveira e entregaram a cabeça dele de bandeja. Só que quando viram o resultado, opa... Pegaram ele, agora podem pegar a gente também. Aí mudaram de ideia, então hoje a Câmara faz um movimento totalmente ao contrário do que fez antes. A história, a professora Vida é uma grande professora.
Olha só, gente, dá tempo de um último assunto aqui no 3 em 1. A comissão de anistia negou o pedido de condução de anistiada política da ex-presidente Dilma Rousseff, protocolado há 20 anos. A decisão teve 12 votos a favor e nenhum contra. A defesa da petista informou que vai recorrer da decisão na Justiça Comum. Durante participação no Fórum Social Mundial de Justiça e Democracia, que acontece em Porto Alegre, Dilma Rousseff disse que o Brasil é um país onde se tortura, assassina e esconde o cadáver. Dilma também afirmou que a violência no Brasil assumiu muitas formas e que ela presenciou algumas bem de perto. Marco Antônio começa comentando um pouco justamente dessa negação aí da Comissão de Anistia.
É, eu acho que o Piperno gosta de mimetizar muito o discurso da Dilma, né? Ele usa isso com bastante veemência, bastante eloquência nos seus arrobos aí, falando da ditadura militar, mas tudo bem.
Foi uma ficção, né?
Não, é tudo questão de nuance. Eu acho que, Piperno, para a gente ter um debate equilibrado, tem que ter honestidade intelectual.
Claro,
você dá uma intensidade gigantesca para questões que não tiveram...
A quem matou? Aí não, tem que ser...
Esse é o ponto. Aí você vê, por exemplo, foi negado a Dilma, né? Você já teve a oportunidade, eu já tive a oportunidade de conversar com José Gregori, que foi secretário de Direitos Humanos lá na época...
Fernando Henrique Cardoso.
E numa dessas conversas, quando ele estava na PUC, ele falou para mim: Marco, é impressionante a quantidade de pedidos, né, que eu tenho de indenização, alegando que foram perseguidos na época da ditadura, de gente que não tinha absolutamente nada a ver com o regime militar, nada a ver com perseguido político, nada de nada. E
Por quê? Porque, Paulo, natureza humana, isso daí é interesse econômico, financeiro, de você ter uma boquinha, de você conseguir tirar uma boquinha. Se você for o Estado e você falar, olha, tem um dinheirinho aqui que eu vou dar para pessoas que cabem dentro desse círculo. Tem um monte de gente que vai querer entrar nesse círculo aqui para se qualificar e ganhar esse dinheirinho. Isso é normal, é da natureza humana. Então tem interesseiro, tem oportunista, tem tudo. A Dilma é uma oportunista nesse aspecto e ela tem demonstrado, coitada, é que ela é quase inimputável nesse aspecto. Não sei como conseguiram elegê-la como presidente da República. É, pra você ver como a gente, às vezes...
Elegeram o Bolsonaro.
Elegeram o Lula, né? Mas, francamente, Piperno... enfim, o ponto é... Está muito claro que ela usou esse momento, como vários outros políticos usaram, o momento da ditadura, do período militar, como uma espécie de subterfúgio para se alavancar politicamente.
Mota, eu vou te dar um minuto.
Caramba, eu sugiro aqui a Dilma dar um Google na expressão cemitério clandestino. Convido a todos os espectadores a fazerem isso. Vai no Google, coloca cemitério clandestino, vocês vão descobrir que a polícia achou um cemitério clandestino do Tribunal do Crime em Sorocaba, em novembro de 21, descobriu outro em Carapicuíba, em janeiro de 22, descobriu outro na Zona Norte, no Morro São João, aqui no Rio de Janeiro, em maio de 2019. Entre 1996 e 2016, Piperno, anota aí, morreram 1 milhão de pessoas assassinadas no Brasil. 1 milhão. Vocês sabem qual é a percentual médio de esclarecimento desses homicídios? 8%. A Dilma tem razão. No Brasil se mata muito, não se descobre quem matou e não se pune. Só que não são as pessoas que ela está pensando que matam.
E se for desaparecido, o número dobra, hein? Se for desaparecido, o número dobra.
É isso aí.
Muito bem. Piperno, para a gente fechar.
O Roberto tem razão. Se mata muita gente, nós não conseguimos descobrir, até porque há mais de 1000 dias se matou a Marielle lá no Rio de Janeiro e até hoje nada. Agora, aqui também a gente descobriu o cemitério de perus e vítimas da ditadura.
Presidente Bolsonaro, de novo para você. Reveja essa decisão, conceda a anistia a Dilma Rousseff. Ela foi presa política pelos erros que ela cometeu. Ela tem que ser anistiada, sim. Lei de anistia vale agora, sem receber indenização. Não tem que dar grana, mas a anistia dela tem que ser reconhecida, sim, porque a lei de anistia de 1979 é lei, vale, tem que ser cumprida, para todos.
Muito bem, gente. Resultado parcial da nossa enquete na tela. Produção, só para a gente ver como é que foi o desempenho. 94,2% acredita que o apoio à reeleição de Bolsonaro está crescendo e 5,8% respondeu que não. Ponto final nessa nossa edição do 3 e 1. Amanhã a gente está de volta. Obrigado pela audiência. Tchau.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo. Entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Informação, esporte e entretenimento, 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura, pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go, pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
No restaurante A Bela Sintra, a verdadeira gastronomia portuguesa vai encantar seu paladar. Para pedir de entrada, salada de gambas com aspargos empanados com amêndoas.
Sugestão de prato principal, o delicioso misto grelhado do mar com molho picante. Ou a lagosta à termidor, com arroz puxado. E de sobremesa, trio de doces conventuais. Restaurante A Bela Sintra. Rua Bela Sintra, 2325, Jardim Paulista.
Você, conectado com a informação. Rádio e internet.
Jovem Pan News.
De segunda a sábado, 11h30, tudo o que você quer saber sobre esporte, futebol, tá aqui no Camisa 10.
Teremos uma bomba pra você.
O raio-x da rodada.
O clássico que promete ser agitadíssimo.
Os principais campeonatos do Brasil e do mundo.
Muito bem, o cruzamento, falhou.
E as polêmicas que mexem com o coração do torcedor. E claro, a presença da Jovem Pan no dia a dia do seu clube. Camisa 10, na Jovem Pan.
Chegou o novo Tiggo 5X, a nova sensação da Caoa Chery. O Tiggo 5X agora é Pro, com muita novidade tecnológica que o torna imbatível. Venha correndo e aproveite as imperdíveis condições de lançamento com pronta entrega. Acesse d21motors.com.br/ofertas e consulte condições. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Gos nos is, Jovem Pan.
Olá, muito boa noite para você, 18 horas em São Paulo, seja bem-vindo. Começa aqui mais uma edição de Os Pingos nos Is. Hoje, quinta-feira, dia 28 de abril de 2022. Estaremos juntos aqui até às 8 da noite com José Maria Trindade, com a Ana Paula Henkel, Augusto Nunes, a Cristina Grêmio e daqui a pouquinho, depois das 18h30, o Alexandre Garcia participando hoje excepcionalmente na quinta-feira aqui de Os Pingos nos Is. Vamos aos destaques. Rodrigo Pacheco defende o sistema eleitoral brasileiro. E daqui a pouquinho tem a live do presidente Jair Bolsonaro, às 7 da noite. Isso e muito mais para você a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is. E você vai participando também pelo nosso WhatsApp. O número é o 11 931 17 0620. Seja bem-vindo, começando Os Pingos nos Is.
Opinião. Hora de colocar Os Pingos nos Is.
Em publicação nas redes sociais, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou nesta quinta-feira que não tem cabimento levantar qualquer dúvida sobre as eleições no Brasil. O parlamentar ressaltou...
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.